SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Tem uma história linda, maravilhosa, de um casal, de Melbourne, por sinal, que eles se apaixonaram, um australiano e uma brasileira. Eles se apaixonaram no Carnaval de Salvador. Ele estava em Salvador e se apaixonou por ela. E eles não voltaram depois, por muito tempo eles não voltaram para curtir o Carnaval de Salvador. E aí eles foram num show meu e eles depois me contaram isso, que foi como eles fecharam os olhos no show e foi como se eles estivessem, naquele primeiro momento que eles se viram na avenida em Salvador, se conhecendo e se beijando pela primeira vez. E é engraçado, maravilhoso, que esse casal continua ainda, eles não são jovens, né? Eles têm em torno de 60 e às vezes eu tô fazendo show em Melbourne, show com uma galera louca assim, pulando, e eles estão sempre lá. Já teve show meu que acabou 3 da manhã, eles estavam lá, os dois, relembrando aquele primeiro amor deles no meu show. É muito importante isso pra mim.
Curtindo minha baianidade na cor.
Quem contou essa história pra gente foi o Éder Oliveira. Ele é cantor e músico aqui na Austrália, e esse ano ele comemora 10 anos de carreira na terra do canguru. Vivendo no eterno verão de Brisbane, ele viaja por todo o país com a sua banda Terremoto, de axé music e músicas de carnaval. Mas como se já não fosse trabalho suficiente, Éder também faz parte da banda Samba Brice, onde ele agita os palcos com muito samba e pagode. Acha que acabou? Ele também tem uma loja de coxinhas lá em Brisbane. E com tanta bagagem nas costas, ele agora aposta suas fichas no visto de talento distinto, como músico. Hoje o Éder conversou aqui com a gente e ele vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Oi, Éder, tudo bem com você?
Oi, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui falando com vocês.
Obrigada a você. Para a gente é um prazer ter você aqui na SBS Português e falar um pouco sobre sua carreira, sobre a sua música, né? Como é que você veio parar na Austrália?
Doido, né? Eu trabalhava no Brasil, eu era gestor de uma equipe grande e toda a minha equipe tinha um sonho de vir para a Austrália, menos eu. Mas eu acho que com o tempo eles foram falando tanto, eu fui vendo tantas coisas boas sobre a Austrália, eu queria também dar uma melhorada no meu inglês, que acho que pareceu bem, bem interessante. E aí eu falei, por que não tentar, né? E aí, cá sou eu. Tentando por 10 anos.
10 anos, caramba! E você trabalhava com o que lá? Essa empresa era de quê?
Eu era gestor de uma empresa, de uma grande loja de vendas de artigos esportivos para surf.
Caramba, então nada a ver com música.
Totalmente. Eu já cantava e era músico, mas eu tinha meio que pendurado a chuteira um pouco, assim, sabe?
Ah, isso que eu queria saber. Você já era músico no Brasil?
Não, eu era músico no Brasil, eu cantei bastante, né? Tive bandas e tudo mais, tive bastante trabalhos com música no Brasil, mas aí, né, sabe aquele momento da vida que a gente fica meio que naquela encruzilhada? Eu tinha focado no lance de trabalho, estudos, e tinha dado uma leve aposentada na minha carreira musical antes de vir para a Austrália, né?
Como é que você trouxe essa carreira musical para cá, para a Austrália?
Cara, foi muito engraçado, assim, eu cheguei aqui, tentei me colocar no mercado, uma ligação com um grande amigo que não está mais entre a gente, ele perguntou no telefone o que eu fazia. Eu falei, eu faço isso, e eu também sou músico. E aí ele falou, presta atenção, que aqui isso dá dinheiro, se tu te esforçar bastante. E aí eu falei, interessante, eu acho que eu vou tentar entender um pouco mais sobre essa oportunidade com a música, sabe?
Me conta um pouco sobre a sua música, o que é que você toca e como é que você coloca seu tempero, o que tem ali de especial?
Eu acho que a minha música, a minha ideia, assim, eu me sinto como portador da alegria, como eu falo para as pessoas, eu tento levar para todo mundo alguma coisa que vai mudar o dia, deixar a pessoa um pouco mais feliz. E eu acho que uma coisa muito característica do meu show em si, as pessoas falam muitas coisas, assim, de vários detalhes, mas o que eu gosto bastante é que a minha ideia é fazer as pessoas se conectarem com o show, se movimentarem, sabe? Eu gosto que as pessoas interajam, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem parte do show. Acho que se tem um tempero na minha música, é essa ideia de que um show não é uma coisa só da banda, mas é uma conexão entre a banda e o público que está assistindo, sabe?
Ah, que legal. E quais são os ritmos que você traz nos palcos?
Nos palcos eu trabalho com praticamente tudo, assim, mas muito focado. O MPB, samba e axé music, que é o estilo que me faz viajar a Austrália toda, né?
Ah, que legal. E me conta uma coisa, a vida do músico, você falou que teve um pouquinho de carreira lá no Brasil, né? É mais fácil lá ou aqui? Seu amigo tava certo?
Quando eu cheguei aqui, acho que eu tava com um certo gás, assim, sabe? E de me dedicar a alguma coisa nova, porque eu já tinha focado bastante tempo no Brasil em certo trabalho. Eu acho que nos dois lugares eu tenho suas dificuldades. Mas eu acho que aqui, porque é por a gente ter uma certa carência, né? No Brasil a gente tem é muito vasto, né? Aqui eles ainda têm poucos estilos e muita influência de vários países. Eu acho que aqui a gente acaba tendo algumas vantagens por ter o nosso ritmo ser um pouco diferente, por movimentar as pessoas. Então, quem sabe aqui tenha algumas gramas de facilidade.
A gente tem essa sede pela cultura brasileira, né? Isso
exatamente.
Aí ajuda. E qual foi o maior desafio, assim, para você para começar essa carreira da música aqui? E pode não ter sido na música, pode ter sido simplesmente algo da vida na Austrália, né?
Eu acho que o maior desafio foi o lance do inglês, né? No inicial, né? Que aqui é um desafio grande de se comunicar, de passar a mensagem, né, da música, porque a gente acaba, sim, lidando com bastante da comunidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente também lida com o australiano, com todo o público internacional que vive na Austrália. Então, para conseguir entregar a informação, entregar o recado, e no início a gente não tem aquele mega maravilhoso inglês, às vezes fica um pouco mais contido de falar, um pouco de explicar. Mas eu acho que, para mim, acho que foi mais isso mesmo.
Então você não falava inglês no começo?
Não, não falava quase nada.
Caramba!
Cheguei aqui perdidão, assim. Mas como eu sou uma professora, fala, Edward, bom que tu é um cara, um falador, né? Tu não fica com talkative. Tu fala demais, então tu vai aprender rápido. Então eu fui me instigando no inglês, porque minha boca eu queria falar, assim, queria responder as pessoas, então acho que foi rápido para mim.
É isso, a gente aprende errando mesmo.
Exatamente.
E você me falou, né, que lida também muito com gringo. Os gringos também aparecem no seu show? Como é que é o sentimento de ver os gringos cantando a música brasileira?
É indescritível. Eu acho que é indescritível. Assim, uma passada, eu cantei na Queen Street, né, na avenida principal aqui de Brisbane, para um povo. Tinha, lógico, tinha os brasileiros que foram, que vão nos meus shows, né, que me acompanham, que estavam ali, mas também com toda uma galera que estava ali, ver eles cantando, ver eles participando e sentindo a energia que a nossa música tem, que é uma coisa muito maravilhosa. A música brasileira é energética, né, ela nos movimenta. É maravilhoso, é lindo, assim, ver eles ali sem entender o que está acontecendo, mas o tempo sentindo essa energia boa que a gente traz, sabe? Para mim é maravilhoso.
Que legal, é muito de energia mesmo. E como é que é cantar para os brasileiros aqui, estando tão longe de casa?
Ah, eu acho que para mim são histórias, assim. Eu tenho tanta história maravilhosa de cantar para brasileiro, porque a Austrália, tipo, eu tenho brasileiros aqui desde muitos e muito tempo, né? Então, tem pessoas que não visitam o Brasil há muito tempo, estão aqui há anos. Então, levar essa cultura, levar essa saudade, sabe, essa falta desse tempero nosso pro coração da pessoa e ver que aquilo tá mudando alguma coisa ou tá energizando aquela pessoa pra semana dela ou pro mês dela é maravilhoso. Eu amo cantar pros brasileiros, eles são a minha energia.
Que bom você chegou.
Dá pra viver de música na Austrália ou você precisa ter um outro trabalho?
Eu acho que dá pra viver, sim. Depende da tua vontade, né? Você tem que se entregar, é lógico que tu vai ter que sair um pouco da esfera 100% brasileira, caso dependendo do tipo de vida também, qual o seu ideal de vida para viver. Mas se você quer ter uma vida X, você vai ter que sair um pouco da esfera brasileira e começar a participar de alguns outros eventos. para você ter uma constância, assim, né, de ter uma tranquilidade de receber um valor X semanal. Mas se você se entregar, assim, né, se você se dedicar, acho que tem muitas grandes possibilidades para isso.
E você vive só de música ou tem algum outro trabalho?
Eu sou meio inventor, né? Então, eu trabalho bastante com música, mas eu criei uma empresa para mim, que é outro sonho meu também, gosto de lidar com comida, eu gosto de tudo que leva uma certa felicidade. Então, eu tenho a minha empresa também de comida, que é a primeira loja de coxinha da Austrália.
Deixa eu te perguntar também, você tem 3 álbuns gravados que eu vi, né? 1 no Brasil, 2 na Austrália. Se você pudesse falar, assim, rapidamente um pouquinho sobre eles e dizer pra gente também se tem alguma coisa nova vindo aí.
Meu álbum no Brasil foi um álbum bacana com a minha banda quando era menino, assim, foi muito bacana ter gravado, foi uma experiência entrar em estúdio, gravar, entendeu? Isso foi muito bacana, então leva no meu coração. Eu tenho um álbum ao vivo, né, no Carnaval 2021, que foi gravado aqui em Brisbane, assim, um DVD lindo, que tem vídeos no YouTube maravilhosos, que eu adoro. Tem esse novo álbum, que é o Samba Brisa On Board, que é a minha banda, que a gente gravou um audiovisual, que chama, né, um antigo DVD que hoje é só na internet, um audiovisual em um barco lindo, sensacional, em alto mar aqui em Queensland. Então, tá, esse álbum, o Samba Brisa On Board, está para sair as primeiras músicas do próximo mês. E também a minha banda, né, que é a banda Terremoto, que é a banda que eu viajo com Carnaval, vai ter a sua primeira original, né? Primeira música original, que a gente vai lançar antes do Carnaval de 2025 também.
Quando é que sai?
A primeira música, que o nome da música é Sonhando Acordado, que é um samba, ela sai agora no próximo mês, dia 20, até o dia 26 do próximo mês, eu esqueci agora qual é o próximo mês.
Outubro.
De outubro. E a música chamada Joia, que é uma música de Carnaval, ela sai antes do Carnaval, assim, creio que ela vai estar saindo em janeiro de 2025, ela já está em pré-produção, já tem arranjo, já está sendo criado os detalhes dela, uma história muito linda também essa música, que a gente vai contar durante os meses até o lançamento dela, mas ela sai em janeiro de 2025.
Essa semana, né, você tinha me contado que você vai fazer um show de abertura para um cantor, e quem é esse cantor e qual é o sentimento de fazer um show de abertura, então, para um cantor aqui nacional, né, do país?
Para mim é sensacional, o nome dele é Budva, é um menino, uma revelação da música australiana, ele tem um background aborígene, mas é uma voz sensacional, uma música maravilhosa, é um menino que, tipo, é vislumbrado por todos os australianos que daqui a pouco tempo ele vai ser um mega star, assim, com certeza. E para mim, né, tá abrindo o show de um cantor premiado, né, de uma revelação, levando a nossa bandeira, levando a nossa música, para mim é indescritível. Eu tô ainda em êxtase esperando por esse show, de não só de um fã por estar ali abrindo o show de uma pessoa que para mim é um ídolo, mas ao mesmo tempo de estar ali representando a nossa música, a nossa cultura nesse show, sabe?
Que legal, é sempre bom, né, trabalhar com gente que a gente admira, né? E agora também, você recentemente aplicou pro visto talento distinto, se eu não tô errada.
Exatamente.
Foi como músico? E por que, como você tomou essa decisão de que seria o momento?
Eu apliquei já faz algum tempo, apliquei como músico, né? Eu já tinha vindo incentivado por alguns amigos músicos que também aplicaram o visto. Por ter feito bastante coisa, assim, eu me dediquei à música brasileira, me dediquei a levar essa cultura, tá querendo fazer coisas grandes para levar a nossa bandeira dentro do país, então, e viajando também para outros lugares, então eu acreditei no meu coração que eu acho que esse visto combinava com a ideia que eu tinha de continuar, né, e com certeza ele seria um potencializador desse meu sonho de cada vez levar mais a música brasileira e cada vez me entregar mais conteúdo pro australiano e também para todas as pessoas que estão aqui.
Ah, vou torcer aí por você. E pra gente finalizar, me fala sobre os seus outros projetos vindo aí, né? Você vai cantar no Brazilian Day, você comentou sobre o Samba Brazilian Festival que você tá criando aí na sua cabeça, que adora criar coisa nova. Me fala um pouco sobre isso.
Tem diversos shows, agora tem show do Budva, depois a gente tem o Brazilian Day que tá chegando, né, que vai ser dia 14 de setembro, que já é na próxima semana, Depois, eu junto com dois amigos, né, eu pensei essas minhas ideias. Eu queria criar um evento no qual a gente levasse muita, não só cultura, mas com muita comida nossa brasileira, e que fosse um evento, lógico, para o povo brasileiro, mas que a gente tivesse um foco em trazer o público internacional para entender um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa gastronomia e sobre a nossa arte. Então, já está marcado no dia 7 de dezembro deste ano, vai ter a primeira edição do Samba Brazilian Festival, que é um festival para celebrar toda a cultura do samba, né, toda a ideia do samba em todas as suas vertentes, e mostrar para a nossa cultura, a nossa gastronomia para o público australiano e internacional. E depois vem de novo, a gente está indo para a nona turnê, né? Todo ano a minha banda, Terremoto, a gente faz uma turnê passando para o Sydney, Melbourne, Perth, Nova Zelândia, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Brisbane, fazendo os shows de carnaval, levando alegria. Então estamos indo para a nona edição dessa turnê, que tem o nome de Portal da Felicidade, né? Nossa ideia é abrir nesse carnaval um portal onde todo mundo vai para um lugar onde a felicidade impera.
Trazendo o carnaval para a Austrália. Muito
Exatamente.
Bem. Olha, Éder, muito obrigado pelo papo.
Obrigado, eu que agradeço.
Mais uma!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.